Você está ouvindo uma produção Altia, podcasts criativos.
Conheci a convidada de hoje por causa do episódio 4 do Dá Pra Fazer. É o com a Letícia, que é psicóloga, ou Dá Pra Fazer Terapia. Inclusive, se vocês puderem, depois desse episódio, passa lá pra escutar. Ele é um dos nossos episódios com mais audiência até hoje. Mas enfim, eu conheci ela pelo Instagram. Por conta disso, a gente começou a interagir e ela me chamou pra ser modelo dela. E eu aceitei com a condição de que ela aceitasse ser minha modelo também. Só que ela é maquiadora e ela já tem experiência no assunto, então ela tava meio na zona de conforto dela. Hoje, inclusive, eu descobri que ela já fez curso de modelo. Então tava muito na zona de conforto, eu resolvi trazer ela para algo extremamente desconfortável, que é da entrevista. Espero que ela esteja extremamente desconfortável agora. Holly, como você está se sentindo?
Tô completamente fora da minha zona de conforto. Mas é isso, né, amiga? Esse episódio, inclusive, é fantástico.
Ouçam, gente, mas só depois que esse acabar. Olá, ouvintes! Aqui é a Gabriela novamente. Eu estou completamente constrangida porque eu estou na mesa com duas maquiadoras e eu tô com uma olheira desgraçada. Espero que elas não estejam me julgando.
Então, a gente julga, mas a gente guarda pra
Ah,
gente,
tá.
porque ninguém tem a obrigação de estar maquiado. Mas eu julgo mais a maquiagem dos outros do que quando a pessoa tá sem maquiagem. Porque quando a pessoa tá sem maquiagem, é o rosto da pessoa, não tem o que fazer. Mas a maquiagem é errada, eu julgo. Esse episódio tá sendo gravado de manhã. Eu tô sem maquiagem. Quem me conhece sabe o quanto é raro eu aparecer em algum lugar sem maquiagem.
E se eu te falar que eu passei base corretivo?
Então, oi, Holly, tudo.
Mentira, era só pra deixar vocês constrangidos. Estamos aqui com a Holly Water, maquiadora, artista, vegana e designer de sobrancelhas. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela. Mas antes, me sigam nas redes sociais. No Instagram, eu sou @gabrielapeixotot, com vários filtros em maquiagem. Só posto foto maquiada e do meu ângulo direito, que é o ângulo bom. E no Twitter, eu sou @peixotorres.
Eu sou @www.mlna. Sou twittera, maquiadora, às vezes caixa do supermercado. E hoje a nossa convidada é a Holly. Holly, se apresenta pra gente, passa as redes sociais, por favor.
Oi, meu nome é Holly. Eu sou maquiadora, estudo física também, sou uma de planta e várias outras coisinhas. Meu user é Águas Benta, o meu user pessoal, e meu user profissional é aguasbenta.makeup.
Eu já quero ir direto ao ponto. Você colocou aqui, né, na sua bio que é a beleza real para pessoas reais, muito fofa essa bio. E isso condiz muito aqui com as fotos que você posta. Tô vendo que todas as maquiagens, inclusive a da Milena, que foi modelo dela, tem uma valorização muito legal de beleza natural, né? Isso é considerado uma técnica, gente? Ou é uma coisa mais ideológica?
Eu acho que não é uma técnica. Eu acho que é mais uma questão de... da maneira como você enxerga as coisas, sabe? Tem muito maquiador que... só quer cobrir tudo, fazer contorno, tirar completamente a sua essência pra mostrar só o trabalho dele, quanto ele é foda, quanto ele sabe fazer contorno, quanto ele sabe fazer esfumado, isso e aquilo. E assim, a gente trabalha com pessoas. Eu trabalho com atendimento, com editorial e coisas assim, produção. A gente precisa saber o que o nosso cliente quer. Pro atendimento, não adianta de nada pra mim se eu fizer um monte de coisa, a cliente se olhar no espelho e não se reconhecer.
Mas também eu considero que é um modo de trabalho. Porque, assim, tem as clientes que elas gostam de não se reconhecer. De quando ela faz a maquiagem, ela se olha no espelho e se vê como outra pessoa e não como ela melhorada. Então, acho que vai, tipo, também da cliente. Ela vai olhar o seu portfólio, vai ver qual é o seu trabalho. E aí, se não for compatível com o que ela tá procurando, ela vai procurar outro. Mas aí, acho que isso ajuda bastante a quem tem medo, assim, de ir no maquiador e não se reconhecer. Porque é um negócio que às vezes assusta, mas tem gente que gosta.
Então, tem gente assim, de fato, mas desde o processo em que eu pego a cliente lá na frente, na recepção do salão, levo pra minha cadeira e a gente vai conversando e tal, eu vou trabalhando em cima disso, sabe? Eu faço toda um... você pode dizer um branding, aprendi essa palavra
ontem. Uma entrevista.
Aprendi essa palavra ontem, achei muito legal. Me fez uma entrevista, né? Faço uma entrevista com ela, pergunto o que ela gosta, como ela se sente confortável, se ela prefere uma cobertura maior, se ela prefere uma coisa mais natural. E aí, em cima disso, a gente consegue fazer um trabalho massa que vai agradar tanto a mim, porque eu vou estar sendo verdadeira no que eu tô fazendo, eu acho muito importante, quanto a cliente, ela vai se sentir confortável. E eu sempre dou a abertura dela se olhar e falar se ela gostou disso, não gostou daquilo e tal. Eu acho muito importante.
Já te pediram pra fazer alguma coisa que você não gostava de fazer, que você não acha bonito? E você fez assim mesmo, tipo, com uma dor no coração?
Olha... Já pediram, mas eu sempre tento dar um... Sabe, dar um jeitinho?
Então, gente, um adendo aqui é que é muito complicado você trabalhar com atendimento e você contar sobre as experiências que você passa, porque são casos muito específicos, então qual o risco? Da cliente escutar o seu episódio do podcast, ou seja lá onde você está reclamando do acontecido, é muito mais fácil dela se identificar, porque são casos muito específicos. Então, dificulta um pouquinho. Acho que também é por isso que eu não falo tanto das coisas que passo como maquiadora, porque é muito fácil a identificação da pessoa com quem aconteceu a história.
Mas se você quiser contar em código, eu vou adorar.
Comigo, eu lembro que acontecia muito na época que eu tava maquiando, atendendo em salão. Tava, tipo, estourando as Kardashians, o contorno.
Nossa,
Kardashian pesado.
Que época, né, amiga?
Sim, que fazia contorno no nariz e tinha gente que pedia pra fazer contorno até o colo. E eu queria morrer toda vez que alguém pedia pra maquiar o colo, pra fazer, tipo, o contorno da clavícula, sabe? Passar iluminador ali, porque isso fica legal em foto, realmente. Dá um brilho bonito, fica interessante pra foto. Mas, pessoalmente, talvez não seja ideal.
Eu problematizo muito isso, eu não vou mentir. Porque eu sou bem militantezinha, né, menina?
Gosto.
E sempre que eu posso, eu tô problematizando as coisas. Então a cliente chega na minha cadeira e fala assim: nossa, mas eu quero que afine meu rosto, isso e aquilo. Aí eu falo: por que você quer que afine seu rosto? Por quê?
Então, isso que eu ia perguntar. Você, pessoalmente, né, acabou de responder que a questão do natural não é por técnica, é porque você acredita que trabalha com seres humanos, né? Você acredita que trabalha... assim, não que sejam. Então, quando a pessoa pede, né, esse tipo de coisa, você defende essa questão do natural, explica pra ela... Tenta convencê-la de alguma forma?
Não é que eu tento convencer, eu tento dialogar em cima disso, dialogar em cima do que eu acredito, né? Mas assim, se a pessoa chega e só fala: não, eu quero aquele rebocão Kardashian, eu quero um contorno, quero isso, quero aquilo. E eu falo: é isso mesmo que você quer? E foi isso que eu vou fazer, entendeu? Mas eu sempre tento colocar minha marca ali, sabe? Porque eu acho que a gente se perde muito na carreira de maquiadora. A gente se perde muito só replicando o que as pessoas te mostram. Tipo, a pessoa chega com uma foto... Mostra pra você e fala: eu quero isso. E aí, tipo, às vezes é uma coisa que não tem nada a ver com o que você trabalha. E aí é um pouco complicado pra você pegar isso que ela mostrou, juntar com a entrevista que você fez com ela no começo do atendimento e traduzir isso pra uma coisa que vai ter a sua cara.
E quando o que a cliente te fala não é compatível com a foto que ela te mostra, com eu quero
Meu
isso
Deus.
Aqui. Ela fala: então, eu não gosto de quase nada. E te mostra uma foto de uma maquiagem que tem aproximadamente 5 quilos de produto no rosto da pessoa. É difícil explicar pra cliente que tem muita coisa ali.
Sim.
Amiga, felizmente, eu tenho uns bons 2 anos e meio de terapia. Sou budista, entendeu? Então, eu sou trabalhada ali na Monja Coen, na meditação. Aí eu respiro fundo, olho pra ele e falo: então, minha linda.
Não vai
rolar. Não é assim, né? Aqui tem muita coisa. Tem muita coisa que você não sabe o que é, que você não tá vendo. E tratar, tratar, tratar. E, tipo, tem algumas pessoas que chegam e falam: ah, eu quero uma coisa basiquinha e tá. E aí, por exemplo, a pessoa tem muita olheira. E aí eu pergunto: você quer que cubra 100% sua olheira? Aí a pessoa fala: eu quero. Aí eu falo: então não vai ficar tão levinha? Né? Se você quer uma coisa mais leve, assim, porque assim, né?
Aí a pessoa vai lá e fala: mas eu não tenho olheira.
Que olheira?
Que olheira? É isso. Mas assim, tem que ter esse diálogo, né? Pra, tipo, explicar pra ela que o que ela tá vendo não condiz com que a realidade. Porque... O ser humano, no geral, ele tem uma dificuldade em transcrever, não é essa palavra que eu ia usar, transformar, talvez. A gente tem uma dificuldade em transformar o que a gente vê, o que a gente espera, com a realidade. Porque o que a pessoa me mostra, normalmente, são fotos de modelos super trabalhadas, modelos assim, que não tem assim um poro aberto, sabe, gente?
Uhum.
Não tem uma olheira, né?
E eu acredito que isso deve atrapalhar muito o processo criativo de vocês, né? De colocar o estilo que vocês gostam. Às vezes, sei lá, a cliente quer uma cor e você fala: puta, mas essa mulher ia ficar perfeita com um tom laranja, não sei.
Pelo menos pra mim é difícil convencer uma cliente que, tipo, não tem o costume de usar cores, essas coisas, uhum. a arriscar fazer uma maquiagem mais colorida. Eu já cheguei a trabalhar, fazer, tipo, vários dias inteiros no salão fazendo só esfumado marrom. Porque,
tem esses, né?
É, porque as clientes, tipo, nenhuma delas aceitava a sugestão de, tipo, ah, esse tom aqui ficaria mais bonito em você.
Quando isso acontece, a gente só tem que...
aceitar e balançar a cabeça.
Abaixar a cabeça e aceitar, entendeu? É isso. Eu sempre tento. Mas assim, quando a cliente chega e fala, então, não dá.
Ai, gente, eu acho que tem que também ter um simancol da cliente, assim, também de ouvir, né, o profissional. Por exemplo, eu acho que foi no ensino médio, eu acho que foi na minha formatura que eu contratei, né, a maquiadora. Aí eu mostrei lá a fotinha pra ela e não ficou nada parecido com o negócio da foto. E lógico que na época não tinha noção nenhuma da vida, eu achei que a mulher era ruim, né? Mas depois eu cresci e falei, pô, ela poderia ter falado, né? Que aquele estilo talvez não ficaria bom em mim. Enfim, poderia ter dado alguma dica, porque aí eu já ia estar preparada e eu ia super entender. Porque eu não tinha noção nenhuma que, nossa, determinados tons de pele, você tem que usar um outro, sabe? Não ia ter essa noção. Então, acho que é muito válido para cliente entender que é um processo artístico e estético completamente. Então, pode ser que não fique do jeito que ela espera.
Nossa, eu acho que eu me desprendi bastante daí. Da ideia de só fazer tudo do jeito que o sistema de beleza quer e tal. Uhum. E eu comecei a valorizar o que eu gosto de fazer, o que eu faço bem e tentar transmitir isso. Mas é uma coisa, eu me sinto muito privilegiada por isso, porque eu tenho uma certa facilidade de conversar com pessoas.
Ah, isso é ótimo.
Eu trabalho muito isso, acho que considero isso muito importante.
E quando que você começou a levar isso pro profissional? Sempre gostou de maquiagem?
Então, eu cresci em salão, minha mãe tem salão desde que eu me entendo por gente. Ah. Então, eu sempre fui muito vaidosinha. Então, eu cresci sempre fazendo coisa no cabelo, fazendo maquiagem, isso e aquilo. E aí, em 2015, uma amiga da minha mãe precisava de um auxiliar. E foi bem na época da greve do FMT. E aí, eu falei, ok, tô sem fazer nada, eu vou aí te ajudar. Porque eu já tinha muita base, né? Já maquiava muito, muito bem em casa e tal. E aí, eu fui ajudar ela. Fiquei uma semana aprendendo o basicão. E comecei a auxiliar ela nos finais de semana. E aí, depois disso, eu auxiliei mais uns dois maquiadores. E no mês de 2017, mais ou menos, eu comecei a trabalhar oficialmente pra mim, como maquiadora. E aí, eu comecei a trabalhar mais meu estilo. Comecei a fazer uns cursos e tal, entender o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu acredito, o que eu não acredito, o que eu considero absurdo.
Quais?
Então, eu considero absurdo a padronização, né? Da maquiagem, que a gente vê muito. Meu Deus, como a gente vê.
Então, Holly, você é só maquiadora ou você também trabalha?
Desculpa. Tem três empregos.
Ah, maquiador pode brincar com maquiador, não é?
O medo de ser agredida nesses momentos é real.
Sou budista, pô, sou budista.
Mas o que mais você trabalha?
Em que mais eu trabalho?
Uhum.
Eu curso física, tô no décimo semestre.
Acho um contraste muito legal, ou não sei também.
Pra ter um contraste com ser maquiadora, eu acho que qualquer curso na faculdade meio que dá um contrastezinho. Exceto se for de estética.
Mas digo assim, né, por ser uma questão mais artística, né? E a
sim, você não espera
coisa...
que
ela faça todo física. Mundo fica chocado.
É.
Eu acho que só isso, na verdade. Assim, eu faço produção, eu gosto muito de trabalhar com produção no geral. Mas tipo, isso inclui maquiagem também, mas inclui outros lugarzinhos ali de moda e tal. Eu não tenho nada de curso nisso.
Mas você é muito estilosa, muito bonita.
Muito
parabéns.
Obrigada. Sigam, gente.
Parabéns, você é bonita.
É máscara de argila verde.
É minha maquiagem padronizada.
Essa pergunta que eu fiz pra ela sobre ser maquiadora ou também trabalhar é porque maquiagem ainda é visto também como
sim,
um hobby, né? Não é visto como um trabalho,
demais,
de verdade. Quando eu comecei a maquiar, eu atendia, fiquei atendendo por um tempo a domicílio e atendendo a cliente, maquiando ela, perguntava, mas você trabalha com alguma coisa?
Nossa.
O
que você respondia?
Com dinheiro guardado pra me pagar e tipo, mas você faz alguma coisa? Pior é que eu realmente trabalho com outras coisas. Eu queria me dar ao luxo de falar, olha, eu não faço mais nada, eu vivo só disso. Mas eu realmente trabalhava com outras coisas, porque eu tava, tipo, começando a maquiar. E aí, quando eu comecei a fazer mais atendimentos, a ser chamada pra atender em salão, eu dei uma parada pra me tratar da depressão. Então, eu não tive ainda nenhum momento em que eu me bancava só com o trabalho como maquiadora. Quando tava chegando lá, eu parei, porque meu cérebro não funciona direito.
E Holly, como que funciona na maquiagem? Você tem maquiadores, né? Vocês, no caso, maquiadores que inspiram? Ou é mais uma coisa de catálogo mesmo, né? De ver o que tá em tendência? Como que funciona esse processo criativo de referências, assim, pra vocês?
Eu acho que é uma junção de tudo. No momento, eu tô me considerando o auge do meu poder criativo. Mas eu acho que é uma junção de tudo. Eu sempre mexi com pintura, trabalho manual. Então, tipo, sempre que eu posso, quem me segue vê que sempre que eu posso, tô pintando alguma coisa. Vejo uma caneca, eu tô pintando a caneca. Vejo uma caixa, tô pintando a caixa. Pinta a parede, pinta quadro. Então, assim, eu me inspiro muito nisso. Em criar mesmo. Eu acho maravilhoso criar, no geral.
O bom é que você, de certa forma, mantém um hobby, né? De artístico, assim.
Sim.
Você trabalha com a maquiagem, mas você também faz outras coisas que você não tá monetizando. Então, acaba sendo mais terapêutico, né?
Nossa, eu tento muito não fazer isso. Eu tive uma época que eu tentei vender essas coisas. Quadro e pintura e tal, mas eu parei com isso.
Que fase.
É. E aí eu percebi que, tipo, eu só gostava de pintar pra mim. Inclusive, eu tenho uma pasta enorme de desenhos que, tipo, nem na minha parede eu coloco.
Ai, eu também tenho. Mas é uma transição muito interessante. Eu vejo isso em várias maquiadoras, inclusive, de passar de desenhar no papel pra desenhar na cara das pessoas.
Sim, eu sempre falo pras pessoas que na maquiagem, assim, eu só gosto de pintar coisas. E aí eu penso, ok, eu posso pintar a cara de alguém e receber por isso. Tá
Sim,
bom pra mim?
Eu falo que eu sou boa em pintar coisas. Tipo, me dá alguma coisa, eu estou pintando. E aí fala, nossa, mas como você sabe fazer tantas coisas? Fico, gente, eu só sei mexer com pincel. A diferença é o alvo da onde está indo o pincel. Mas eu só sei mexer com pincel, não sei fazer tanta coisa assim.
E, gente, uma pergunta pras duas. Já aconteceu de vocês fazerem uma maquiagem e ficar muito feio?
Já.
Como vocês reagiram a isso?
A gente surta, né? brincadeira.
Então, no começo mesmo, eu errava bastante o tom da pele da pessoa. Porque eu comprava, eu fiz curso, eu comecei a maquiar profissionalmente só depois que eu fiz o curso. E o professor recomendou um tom de base que era rosado. E as mulheres daqui de Cuiabá, existe um negócio chamado subtom, que é tipo a cor, o fundo da sua pele. E a maioria das mulheres daqui de Cuiabá tem o subtom amarelo. E aí eu passava a cor que mais se aproximava, que eu tinha de base, e aí não tinha o que eu fizesse que fizesse o rosto da mulher ficar no mesmo tom que o resto do corpo. E era um negócio assim de, eu não tinha o produto que resolvesse isso. Isso foi só no comecinho, depois eu consegui arrumar. E teve vezes também, mas isso foi tudo no comecinho em que as clientes mostravam alguma coisa assim que eu não sabia fazer direito ainda. Ou que simplesmente não ia ficar bom nela, e na época eu não sabia como fazer pra falar pra cliente, isso não vai ficar legal em você, e eu fazia assim mesmo. E a cliente parecia ter adorado. E eu tava, meu Deus, isso tá horroroso. E a cliente, tipo, nossa, era assim mesmo que eu queria.
Será que ela tá só sendo educada?
Eu acho que não, porque a cara de insatisfação quando você faz errado e a cliente pega o espelho, não dá pra disfarçar. Ela pode disfarçar depois da primeira olhada.
Eu tinha um problema com isso. Eu chegava minha psicóloga e falava, nossa, psicóloga, mas eu não sei nada do que eu tô fazendo. Isso, tipo, depois, sei lá, de 2 anos de maquiando, tá ligado? Sei lá, depois de vários cursos, trabalhando todo final de semana no salão, tipo, direto, tendo feito gente pra caramba, muitos modelos e tal. Chegava minha psicóloga e falava, nossa, mano, acho que a fulana não gosta de maquiagem, não. Ela só fala que gosta de me agradar. Aí minha psicóloga olhou pro fundo dos meus olhos e falou bem assim, minha querida, elas estão te pagando. Por que elas iam fingir que gostaram de alguma coisa?
Elas podiam ir em outra.
Mas,
é tipo,
exatamente.
Você fingir que gosta da sua psicóloga.
Exatamente, não faz sentido. Mas então eu fazia muito isso de errar o subtom também. Mas isso é uma coisa que a gente constrói com o tempo, de fato, e com uma frequência de atendimento, eu acho.
Essa história do subtom, você falou, aqui em Cuiabá a maioria é amarelo. Tem alguma explicação pra isso?
Eu acho que é só pela região, talvez.
É?
Eu acho que talvez não seja só em Cuiabá. Acho que as mulheres do Brasil, no geral, são
amareladas. Talvez seja uma estatística sua, assim, né? Das que você atendeu, a maioria.
É, das que eu atendi. Eu não sei, acho que talvez mais pro sul as mulheres não sejam tão puxadas pro amarelo.
E meninas, vocês poderiam explicar melhor sobre essa questão de coloração pessoal e como que a maquiagem pode influenciar nisso? Porque é um assunto que eu gosto tanto, coloração pessoal, cara. Mas eu não sei se eu tenho coragem de pagar alguém pra fazer isso pra mim.
Então, essa questão de coloração pessoal é que tem cores que meio que, entre aspas, melhoram a sua aparência, que destacam, tipo, deixa a sua pele mais iluminada, diminui a olheira. Isso, por exemplo, tipo, uma cor de camiseta pode mudar o jeito que, tipo, que você se enxerga no espelho por questão de luminosidade mesmo. As minhas eu sei por teste, as minhas não é azul. As que eu sei até agora, mas tipo, vermelho. Vermelho fica muito bonitinho.
Eu não acredito que não é azul.
Na verdade, o azul, eu acho que tá totalmente fora da minha paleta de cores.
Caralho.
Porque é uma cor fria, que fica bonita em mim é cor quente. A Holly já me maquiou e ela viu que o que fica bonito em mim é cor quente. cor fria quando eu faço em mim, fica parecendo hematoma. Mas o cabelo eu não sou nem aí, eu acho bonito assim.
Eu também acho bonito
então,
assim.
Não é que tá errado, não é que tipo, oh meu Deus, vai ficar horrível se você fizer.
Cancela a coloração pessoal, gente.
É, o cabelo azul da Milena não era compatível com a coloração pessoal e ficou bom, eu acho. Pelo menos eu acho.
É,
bom.
Mas às vezes a questão assim, ah, talvez ficaria melhor se fosse laranja, né? Tipo isso.
Sim. Talvez o cabelo ficasse melhor um castanho escuro avermelhado. Não sei se essa cor existe, não entendo de cor de cabelo.
Ou um vermelhão, assim, aceso, estilo Jean Grey.
Sim, talvez.
Ia ficar bom.
Esse é o que eu prefiro aí. Eu já quis pagar pra fazer também. Só que eu tenho dó de gastar com isso.
Eu
pagar
também.
Pra fazer uma análise de cores.
Assim, mas eu acho que é algo tão, assim... Não seria técnico a palavra, mas é uma coisa que é tão visual de fazer que eu acho que tem curso, né, também que ensina. Já vi umas mulheres falando que dão curso disso online.
Tem curso?
Talvez valha a pena.
Tô doida pra fazer um curso desse. Tem uma escola em São Paulo, fantástica.
Ah, eu vou contratar você, se você fizer esse curso.
Não, vai me contratar se eu fizer esse curso. É a Escola Madre, eu não sei se vocês conhecem. Conhece?
Sim.
Nossa, eu acho fenomenal essa escola. E eles têm um curso de coloração e tal, e análise de modos, negócio. Inclusive com a pessoa que eu sou apaixonada, que é a Thaís alguma coisa, sabe a Thaís? Ela é fenomenal.
E vocês consideram isso na hora de fazer a maquiagem?
Sim.
Tem que considerar.
Ai, então assim...
E aí puxa um pouco da história do subtom das mulheres. Sim. Daqui, de gravar ser amarelo,
exatamente.
E aí as cores quentes ficam mais bonitas nelas. É basicamente isso. Isso ajuda a gente a saber, sem precisar ficar testando várias cores no rosto da cliente.
Mas tem gente que, tipo... Eu, por exemplo, eu gosto muito de usar cor quente no geral. Quando dá. E aí, eu tento enfiar cor quente onde eu posso. Tipo, um laranjinha ali. Se você for olhar meu feed, eu acho, sei lá, uns 80% tem laranja. Porque eu sinto que eu trabalho muito bem com laranja. Eu tento sair da zona de conforto de vez em quando. Sempre que possível. Mas tem pessoas que vão chegar na nossa cadeira e falar assim... Não, não vou usar essa cor quente. Mesmo que fique bom em mim, eu não vou fazer, não.
Então,
esses dias
assim,
eu tive que fazer uma cinza. E foi uma experiência muito legal. Inclusive, foi uma amiga minha que foi maquiar umas 2 semanas atrás. E eu fiz uma cinza. E botei uns glitter futacorzinho assim. E ficou fenomenal. E eu não esperava que fosse ficar bom. Mas eu acho que é só uma questão de a gente aprender a trabalhar com outras cores também, né?
É.
Aí é foda, né? Que aí você tentou convencer a mina a fazer uma outra cor. Ela insistiu na outra e ficou bom.
E aí você fala o quê?
Aí você perde a credibilidade.
Ela nunca mais te escuta.
Cara, mas isso com o podcast e também na área da publicidade, isso é muito foda. Porque aí você bate o pé que de um jeito vai ficar bom, vai funcionar. Aí a outra pessoa bate o pé que não, tem que ser daquele jeito. Aí faz aquele jeito que você considera ruim. Aí vem uma pessoa e elogia aquele jeito ruim. Aí você fica sem credibilidade, que tudo que você falou...
Mas eu acho que tem uma linhazinha aí entre o que a gente gosta muito, que a gente trabalha bem, e o que fica bom. Tipo, tá bem conectadinho ali, né?
Acho que talvez é o que é estatístico que dá certo e o que você acha que dá certo.
Sim.
Só porque você...
Pela sua experiência profissional, pessoal.
Exato.
E tal.
Também tem o dia que a gente tá com preguiça e a gente faz o que fica bom em todo mundo.
Já passei por isso, mas eu me libertei. Glória a Deus.
Eu parei de maquiar mesmo.
Deixa eu perguntar então, Holly. Milena também, por mais que ela tenha desistido por preguiça. Casa de ferreiro, espeto de pau. Você tá sempre maquiada ou justamente por trabalhar por isso acaba dando preguiça às vezes?
Eu nunca sou maquiada. Nunca. Eu tô maquiada hoje, eu passei hidratante, corretivo e batom com blush. E um batom
linda
na boca. Normalmente o que eu faço no meu dia a dia é passar hidratante e protetor solar quando tá muito, muito quente, muito sol. E eu pentei minha sobrancelha pra cima, que eu acho que é muito minha marca ter sobrancelha pra cima.
Nossa, eu acho a coisa mais linda do mundo, cara, sobrancelha pra cima.
Esses dias atrás eu saí, eu cheguei no rolê, eu encostei na minha sobrancelha, ela não estava montada. Eu falei, o quê? Como foi difícil.
No meio do rolê, ela lá, penteando a sobrancelha.
Imagina.
Procurando alguma coisa que fosse grudenta pra manter a sobrancelha pra cima.
Meu
alguém
nossa,
me empresta um açúcar derretido, alguma coisa doce.
Gente, como que... Porque assim, eu acho linda a minha sobrancelha quando tá pra cima. Mas eu não sei com o que eu fixo e eu tenho preguiça de comprar umas coisas. Às vezes. Tipo assim, é uma coisa que eu não gosto de investir.
Transparente.
Tem uma técnica melhor. Tá lá no meu perfil, tá, gente?
Às vezes eu uso a pomada do Fred, de cabelo.
Dá pra fazer também.
Plim!
Mas sobre casa de ferreiro e espeto de pau, então... Eu ia pra escola, saía de casa, 5:30 da manhã, todos os dias. E eu acordava 30 minutos mais cedo, pra dar tempo de me maquiar.
Meu Deus do céu!
Eu passei por isso. Eu era desse jeito, eu não ia na esquina sem o delineado daquele Damon Winehouse, tá ligado?
Sim, eu era isso eu era e batom
direto
vermelho. Batom vermelho todos os dias, 7 horas da manhã. Assim, depois que eu virei maquiadora, que eu fiz cursos, que eu aprendi como fazer, não passou isso. Agora eu só passo mais coisa ainda no meu rosto. E agora eu também tô usando, sempre usei como forma de expressão, mas agora isso é de uma forma mais consciente do que eu estou fazendo. Tipo, ai, eu tenho minha maquiagem de usar quando eu tô triste.
Caramba,
eu tinha isso.
Pra demonstrar quando eu tô triste. Tipo, faço uma maquiagem mais pesada, eu não faço questão de cobrir minha olheira. E
isso
teve
que
um
é
dia...
conceito.
Sim, ai. E aí teve uma vez que eu tinha recém terminado meu último relacionamento. E eu saí assim e fui no shopping chorar pra uma amiga minha. E a gente foi comer. Eu passei na loja de maquiagem e a mulher falou, elogiou minha sobrancelha, que eu pinto de azul. Pinto não, maquio de azul. Aí eu fui nessa loja pra comprar o lápis que tinha acabado. E a mulher perguntou, ah, é sobrancelha assim. Aí eu falei que era da loja lá, tira foto aqui com a gente. Eu fui tirar a foto. Depois minha amiga me encontrou e já falou, Milena, tem uma marca de lágrima preta descendo sua bochecha. Eu já tinha tirado foto com o pessoal da loja, porque, meu Deus, eu tirei foto assim, a mulher falou que eu tava linda.
Os fãs, né, menina?
Mas aí, eu não sei se eles usaram essa foto pra alguma coisa. Eu fiquei feliz que não me mandaram depois. A mulher pegou meu número.
Mano.
E aí, depois que minha amiga chegou, que ela me avisou que eu tava com marcas de lágrima com rímel escorrendo no meu rosto. Pra demonstrar conceito, sofrimento. Conceito. Mas agora eu uso muito mais como forma de expressão. Eu sinto que antes eu usava por questão de baixa autoestima também. Agora eu uso mais pra me expressar. Agora eu consigo sair de casa sem maquiagem, só que eu não quero.
E qual que você usa quando você tá feliz?
Nunca cheguei nesse momento.
Que horrível.
Brincadeira, quando eu tô feliz eu uso cores. Eu consigo fazer uma maquiagem
cor preta.
Colorida, eu me encho de glitter.
Eu misturo preto com cinza.
O pior é que eu não me acho bonita com, tipo, com sombras mais escuras. Eu sempre faço um negócio mais claro.
Eu também não.
Eu acho que fica, não sei, sombra... escura, não, meu Deus, que coisa estranha.
Que absurdo, que absurdo.
É, mas batom preto 7 horas da manhã também tá tudo bem.
Eu amo.
Assim, eu gosto muito de aprender maquiagem, cara. Eu não tenho esse talento pra pensar em monetizar isso. E aí eu tô com esses momentos também, tipo, eu vou pra uma festa infantil, aí faço uma maquiagem rosa. Aí eu vou, sei lá, passear à tarde, eu faço uma coisa mais alaranjada, só começando a ficar temática. Sim. Mas não significa que isso fica bom. Por isso que eu tenho medo de sair com maquiadora.
A temática é muito bom. Nossa, em outubro eu passei o mês inteiro me maquiando igual uma bruxa de filme, sabe? Um filme de bruxa adolescente. Passei o mês inteiro saindo assim. Tinha acabado de começar a sair com o menino que eu tô saindo agora, ele deve ter ficado meio assustado. Ia sair de tarde pra tomar um sorvete, eu tava com a cruz invertida na bochecha, porque era outubro. Ele, por que tá assim? Porque é outubro.
Básica. Okay.
Mas é bom que já se acostumou logo de cara. E, Holly, você já teve a fase, ou você ainda está nela, de sair comprando maquiagens compulsivamente pra testar elas toda vez que alguma coisa fica na moda?
Não, porque eu sou extremamente minimalista.
Ai, que linda!
Mas isso desde o começo?
Não. No começo.
Nossa, Marie Kondo. Cuiabana.
Nossa, eu amo essa mulher. Tudinho pra mim, meu Deus. Antigamente, quando eu morava na casa da minha mãe, eu não tinha conta pra pagar, né?
Ai, saudades.
Eu tinha um certo dinheiro que eu reservava e ajudava ela. Mas, tipo, o resto do dinheiro que eu ganhava, eu podia gastar com bobagem. E, no caso, minha bobagem é o quê? Coisa pra trabalhar. Bem caprica, sim. E aí eu comprava muita coisa, de fato. Agora, eu só compro quando acaba. Tipo, eu olho um negócio novo assim, eu penso, eu preciso desse negócio novo? Não, e aí eu não compro.
Eu sou a voz no ouvido da pessoa que fala, precisa sim, compra, quero testar também.
Amiga, quando você for passar por esse momento, me manda um WhatsApp, que eu vou colocar a juíza na sua cabeça.
Eu tô na fase de tentar achar produtinhos baratinhos pra usar no dia a dia, pra não ficar usando tanto produto caro. E aí isso é na base do teste mesmo. Porque quando eu fiz o curso, os professores já passaram lista de quais maquiagens eram boas e tal. Depois eu fui vendo que algumas não eram tão boas assim. Mas eu já fui com essa listinha, então eu já comprei uns produtinhos mais caros. Então eu não fui procurando pelos mais baratos. Então, quando alguma amiga me pede dica, ai, Leandro, você sabe alguma base barata pra eu comprar no meu dia a dia? Eu fico tipo, não sei. Não faço ideia. É um problema muito burguês.
Lembrando que no mês de março acontece a campanha O Podcast é Delas, para fomentar a participação de mulheres na podosfera. Não dá para fazer o podcast sempre é delas, mas a gente vai ter uma programação especial com podcasters. Então, se você curte a nossa programação, indica o Dá Pra Fazer para um amigo. manda esse episódio pra um amigo pra ele conhecer e também já receber esse novo conteúdo, tá? Não precisa indicar o primeiro episódio, não. Pode indicar os mais novos, assim, que a edição tá melhor, o papo tá mais legal. Chame essa pessoa pra consumir, né? Porque o podcast é delas.
E, olha, apesar de todo esse sofrimento que a gente conversou sobre ser maquiadora, todos esses pontos negativos, desculpa, gente, eu sei que ser maquiadora tem a parte boa, tem a parte gratificante também de você ser maquiadora, não tem? Suspiro triste que ela deu agora.
Olha, eu acho que é muito gratificante quando a pessoa chega na minha cadeira e, sei lá, se sente um lixo, se sente não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
Não, essa frase foi maravilhosa. Eu acho muito gratificante quando a pessoa chega na minha cadeira e se sente um lixo. Acho que
vou
terminar por aí.
Eu vou reformular.
Eu não vou cortar essa parte não, adorei.
Tem momentos que as clientes chegam na minha cadeira, se sentem muito mal, estão tristes, desanimadas e tal. Eu faço muita questão, tipo, durante todo o processo, conversar muito com a cliente. Entender qual que é a vibe dela, sabe? Conseguir transpassar isso pra maquiagem que eu tô fazendo nela. E eu acho fantástico quando eu termino a maquiagem, ela olha e fala, nossa, que cara de saúde que eu tô, isso e aquilo. E, ai, eu adoro fazer as mulheres sentirem mais elas mesmas, sentirem melhores com elas e com aparências delas. Não que seja uma necessidade você estar maquiada, mas eu acho importante poder se expressar, sabe? Poder decidir se você vai usar ou não, o que que você vai usar e se sentir bem usando o que você tá usando.
Eu conheço muitas meninas, principalmente nos últimos anos em que ficou em alta produção de conteúdo sobre beleza. Sempre esteve, mas na internet agora, youtuber de maquiagem, de tutorial de maquiagem, internet mesmo que democratizou muito. Não muito, mas bastante, tá muito mais do que era antes. O acesso a tutoriais de maquiagem, as pessoas aprenderem em casa, sem precisar fazer um curso, e as pessoas estão se maquiando muito mais agora por terem acesso a aprender como fazer.
Eu acho isso muito legal e acho que o trabalho da Holly também nos incentiva a não virar escravo, né? Tipo, a gente não ficar escrava da maquiagem, a gente entender que nosso corpo, nossa pele tem que respirar, a gente tem que valorizar o nosso natural, não precisa se maquiar sempre, todo dia, né? Porque pode prejudicar a nossa beleza natural.
Mas se quiser, pode.
Mas se quiser, pode. Responsabilidade sua. Então, é muito legal o seu trabalho, Holly. Parabéns.
Mas então, Holly, você tem algum recado pra passar pros nossos ouvintes que começaram a ver tutorial de maquiagem e acham que seria uma boa ideia seguir a maquiagem como profissão?
Primeiramente, muito obrigada. Assim, do meu ponto de vista, eu acho que a primeira coisa é entender o que, que você quer ali. Qual que é seu intuito, qual que é seu propósito dentro disso. Se você quer trabalhar com editorial, se você quer trabalhar com desfile, se você quer trabalhar com atendimento social. Outra é buscar conhecimento, basicamente.
Eu tenho Bilu.
Acho muito importante, nossa. Entender também que, tipo, nada cai do céu, que é uma coisa de você estar ali todo dia treinando. E mesmo que muita gente tenha muita facilidade, ainda tem coisa relacionada à técnica. Tem muito conteúdo teórico que tem que ser estudado. Isso é muito importante.
Uhum.
Tem muita gente que eu vejo no mercado que, tipo, só sai aí fazendo umas coisas, não estuda. Não estuda subtom, não estuda colorimetria, que é umas coisas muito essenciais. Não estuda tipo de produto e coisa assim. E, tipo, isso é uma coisa que precisa ser feita.
Não gosta de planta.
É isso, estuda e vai. É só começar. Basicamente, é só começar. Eu sou mãe das listas, sabe? Então, quando eu quero fazer uma coisa, eu penso, como que eu posso fazer essa coisa? Aí eu faço uma lista pensando em como eu posso fazer essa coisa.
Como ser maquiador? Faça listas.
É.
Oi, eu sou a Domenica Mendes e eu tô aqui pra te convidar pra nova edição da campanha O Podcast é Delas. Em março desse ano, nós vamos nos unir mais uma vez, com o objetivo de promover a maior participação de mulheres na mídia podcast. Para participar da campanha é muito fácil. Você inscreve seu programa no site podcastadelas.com.br, convide uma ou mais mulheres para gravar com você e depois você divulga o seu episódio com a hashtag podcastadelas2020. Se você já é mulher e tem o seu próprio programa, você também pode participar. Essa é, inclusive, uma ótima forma de você divulgar o seu podcast para que outras pessoas conheçam você e o seu trabalho. Espero vocês na campanha desse ano, porque você sabe que o podcast é delas. Um beijo e até lá!